Muito bom dia na rede, são 9:03. Já estamos aqui com ele, o José Ronaldo da Silva, famoso goiano, ex-prefeito de Minduri por 2 mandatos. Eu não vou lembrar o ano, foi de...
2013 a 2020, né?
2013 a 20.
É.
Goiano, a primeira pergunta que eu já quero fazer, que história é essa de ser pré-candidato a deputado federal? De onde que veio essa ideia? Foi uma sucessão natural por causa do trabalho na prefeitura? Como é que começou isso aí?
Ô Ricardo, deixa eu te falar uma coisa pra você. Na verdade, eu tava pleiteando o Senado.
Certo.
Porque eu vou te falar uma coisa pra você. Eu conheço a administração pública na palma da mão. Eu era fui um prefeito por 2 mandatos, ativo. E a administração pública de um município é a mesma da capital de São Paulo, de Belo Horizonte, do Estado e do governo federal. Porque hoje eu vejo... Quais são os candidatos a senadores por Minas Gerais?
Eu nem sei, para falar a verdade.
Eu tenho capacidade. Então a história de você ser candidato... Quando eu falava candidato a senador, as pessoas até zombam, ri. Uma, você tem que ter coragem para sair. Segundo, você tem que querer.
Uhum.
Você tem que desejar aquilo para você conseguir. E a terceira coisa é ter conhecimento. E apoio político.
Bastante, né?
Bastante, que hoje, o Senado, hoje você vê em Alessandra Silveira, Álvaro Antônio e o Creitinho. E eu tenho uma vantagem sobre eles. Sobre vários candidatos a deputado federal, porque eu fui prefeito. Eu conheço a realidade dos municípios. Sabe? Eu conheço a realidade dos municípios, de todos os municípios de Minas Gerais. Eu sei o que passa, a dificuldade que passa um prefeito. E hoje a gente precisa de pessoas assim na política, entendeu? Que sabe, que conhece e que conhece a realidade dos municípios, entendeu?
Uhum. Então essa experiência já foi o primeiro ponto. Agora, por que o Senado? Primeiro, qual que é o foco de ser um senador assim na sua...
O Senado, na minha opinião, é o órgão mais importante da federação.
Uhum.
O senador é o mais importante que o deputado. Ele fica junto com o chefe do executivo. Sabe? O Senado, Ele apoia o governo federal, ele julga as leis, ele faz as leis, sabe? Porque eu vejo no Brasil, o Brasil precisa de uma política de continuidade. Eu morei para fora do Brasil, eu vi como que os países lá fora, a conduta dos países na Europa, por exemplo, que é país de primeiro mundo, uhum. O problema do Brasil que eu vejo que não tem política de continuidade. Sabe, isso é um sonho, um desejo meu, é um pleito que eu vou ter como deputado. Você pega na assistência social, no plano social do nosso país, uhum. Nós não temos uma política duradoura que dura 20, 30, 50 anos. Na saúde, nós não temos. Troca o chefe do executivo,
muda tudo, desfaz o que
eu vou
outro
te falar
fez.
Eu não estou levantando bandeira de partido nenhum.
Sim.
O nosso chefe do executivo hoje do governo federal, ele trocou 5 ministros da educação em 3 anos e meio. E eu, como deputado federal, eu quero um programa de educação longínquo para a vida toda, para o nosso país se desenvolver na saúde, na assistência social. Nós precisamos de um programa de governo social para 30 anos, não para 3 meses, como foi feito agora. Você entende?
Uhum.
Então, isso, o meu conhecimento como prefeito, que eu fui por 2 mandatos, eu sei que é possível fazer, sabe? É uma coisa que eu vou brigar lá. Então, o Senado dava mais...
Mais poder também.
Mais,
né?
Poder e outra, uhum, coisa. Não tem concorrente. Hoje apareceu o Creitinho que tá brigando lá. Sabe?
E por que que não deu certo a situação do Senado? Porque... Você é do MDB, né, Goiano?
É.
MDB.
Não, eu sou do Avante.
Avante
hoje.
Agora.
É. Uhum. Por que que não deu certo? A política nacional. Foram descartando. Primeiro, me deixaram... Eu fiz uma campanha para Senado grande.
Uhum.
Andei em vários municípios. Os prefeitos me apoiavam. Me apoiava e muito. Muito prefeito me apoiava.
Uhum.
Dos 800 municípios de Minas Gerais, 450 prefeitos me apoiavam. Eu rodei Minas Gerais inteiro, entendeu? Foram... É jogada política. Eles vão te descartando.
Sim.
Fui eu, o Juvan Lacerda, que foi presidente da AMM. foi o Reginaldo Lopes. O Cleitinho, agora na última semana, ele arrumou uma brigaiada.
Cleitinho é deputado, né?
É deputado estadual. Ele arrumou uma brigaiada lá e conseguiu. Porque, na verdade, a política no Brasil está muito ruim, está muito polarizada. Então, os grandes vão fechando para ter poucos candidatos, sabe? Para sobrar só aqueles, porque é uma vaga só no Senado. Mas eu hoje eu vejo o Senado, o nosso Senado, não tem um representante forte, na minha opinião. Como candidato a deputado federal, e hoje eu não tenho candidato a senador em Minas Gerais, eu não tenho.
Entendo. Aí, como segunda opção, então, ser deputado federal.
É, mas você ser deputado federal não basta você chegar e vai falar assim, eu vou ser candidato a deputado federal.
Primeiro tem que brigar dentro do partido, né?
Primeiro, eu não tive esse problema.
Conta pra gente como é que funciona, porque de repente...
As pessoas acham
não
assim...
Não sabe como é que é, né?
O goiano lá de Minduri tá saindo, a candidato a deputado federal. Não é bem assim. A gente tem que ter um histórico. Tem que ter credibilidade dentro do partido. Certo? Principalmente credibilidade. O Avante... Eu já fizemos uma convenção, eu não tive problema nenhum, eu não tive questionamento nenhum. E um detalhe, Nascimento, eu fui um prefeito que eu fui conhecido dentro de Minas Gerais. Eu criei a MAP, Associação Mineira dos Agentes Políticos. É uma associação mineira, não é regional, tipo a MAG lá de Caxambu, é mineira. Então, é credibilidade e conhecimento. Sabe? E tem uma coisa muito importante na minha carreira política, que eu fiquei 8 anos de prefeito, eu não tenho um inquérito. Sabe? A minha ficha é totalmente limpa. Então isso me ajudou muito. E o Avante me deu essa oportunidade. Entendeu? De sair a candidato a deputado federal.
Olha só. Já tem pergunta aqui.
Olha, faça a pergunta mesmo. Deixa eu falar só um pouquinho.
Pode falar, fica à vontade.
Eu quero mandar um abraço a várias pessoas que estão me ouvindo. Aqui tem gente da Zona da Mata, do Norte Minas. Eu vou falar de 3 ou 4 cidades do Norte Minas, porque às vezes as pessoas pensam que a gente não tem apoio. Eu tenho apoio em Corinto, em Palmas, em São João da Ponte, em Mata Verde, que está a 1.400 quilômetros daqui.
Longe, lá na Bahia quase.
É, já. Mata Verde, metade da cidade é Bahia, metade Minas Gerais. Ao pessoal do Triângulo, ao pessoal do centro de Minas, ao pessoal do sul de Minas, né? Que eu quero falar bastante disso depois, da nossa região. Nós vamos ter... Depois a gente vai discernir bem isso na nossa região. Para toda Minas Gerais, eu quero mandar um abraço, que você vai ter certeza que vai ter muita gente em muito lugar aí nos ouvindo. Entendeu? Porque graças a Deus, em 8 anos de prefeito, e eu fiz muita amizade. E eu tô como em campanha para Senado e para deputado federal, Nascimento. Eu já rodei mais de 420 municípios dentro de Minas Gerais. E eu conheço a realidade dos municípios de Minas Gerais. Eu sei aquele que tem problema na zona rural, aquele que tem problema de emprego, aquele município que tem casa de pau a pique. Tem muita gente na pior dentro de Minas Gerais, que nós estamos numa região abençoada, que chove, que tem, sabe? Tem emprego. Depois nós vamos falar disso, sabe?
Deixa eu só mandar um alô aqui. O Marquinhos de Serranos está nos ouvindo. Eu só não vou ler o restante do seu comentário, Marquinhos, porque ele ainda é pré-candidato e a gente não pode nem pedir voto nesse momento. A campanha eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o Marquinhos de Serranos está mandando apoio aqui. Não é o prefeito é de Seritinga, né? É o Marquinhos de Serranos. O Sargento Alex de Carvalho, bom dia, Goiano, boa sorte.
Opa!
E o Lino de Cruzília, Goiano, você... Pode falar sobre o desvio rodoviário de Cruzília, rastro de cobra? O que você poderia fazer para melhorar o nosso arraiar? Ele está perguntando aqui. O Lino de Cruzília.
Rapaz, Cruzília é uma cidade que eu amo, que eu adoro. Hein, Lino? Me aperta, não. O nosso arraiar. Cruzília é uma cidade que eu tenho, assim, um apreço especial mesmo, porque como prefeito, Ricardo,
pode chamar Nascimento também.
Pode também,
Ricardo,
né?
Claro, claro.
É uma cidade que me deu apoio em relação ao hospital. Eu melhorei a saúde aqui do nosso município graças ao Hospital de Cruzeiro. Eu tenho uma consideração muito especial para o Cruzeiro. Em relação ao desvio, o desvio de Cruzília é municipal. O que eu posso fazer lá é lutar para colocar ele como MG e mandar uma verba para que ele ficou estreito, sabe? Que amplie, que deixe ele mais largo, que entre na rota dos caminhoneiros, porque eu vejo os caminhoneiros falar em respeito ao desvio de Cruzília, que foi uma coisa boa também, porque Cruzília é uma cidade que as ruas são estreitas, que desvio, eu tenho muita serventia, tirou muito caminhão de dentro da cidade. É largar, alarguear ele, que ele ficou um pouco estreito. Isso aí você pode ter certeza que nós vamos lutar para isso e vai ter meu apoio, qual seja o prefeito da época. Cruzília tem meu apoio pra gente resolver esse problema.
Tá aí tua resposta, Lino. Quem estiver ouvindo aqui o nosso bate-papo com o Goiano, quiser mandar sua pergunta, nosso WhatsApp é o 99970-0955, DDD 35 99970-0955. Você pode mandar a sua pergunta também aqui para o Goiano. Bom, aí começou o Avante, foi acolhido do Avante, aí vem
a convenção.
Tem as convenções, teve outros nomes, é tipo assim, tem uma disputa dentro do partido para ver quem que vai ser candidato?
Tem. O partido hoje, a candidata a deputada, ele sai com 54 candidatos. É a chapa máxima, a chapa completa. Costuma ter 80.
Pessoas interessadas.
Interessadas. E ali tem os critérios.
Dentro do Avante vai lançar 54 candidatos?
Todos os partidos, normalmente todos.
É bastante, hein?
É bastante. 30% é cota feminina, né? Tem que ter. Bastante, bastante.
E como é que funciona, assim, a questão do financiamento disso? O partido vai financiar a tua campanha? Como é que funciona isso? Porque aí é...
O Brasil é desigual até nisso.
Então, é isso que eu queria entender também.
Nossa, o nosso país é muito desigual. Quem é deputado hoje tem uma puta de uma vantagem, além de liberar emendas, além de ter um fundo partidário gigantesco. Nós que estamos pleiteando pela primeira vez, não tem acesso a tanto a esse fundo partidário. O Avante está me ajudando. Ele já me proporcionou um carro que eu estou andando há 3 meses. Uhum. O partido, ele acreditou em mim. Eu estou andando num carro hoje pelo partido, mas o financeiro meu é pequeno. Mas eu estou compondo chapa com um cara que foi prefeito junto comigo, o Gilson Aranha de Corinto. Ele é médico e a nossa campanha está muito bem estruturada. A nossa campanha está estruturada, não vai ser por falta de recurso que a gente não vá conseguir almejar o preto, entendeu? A minha campanha está muito estruturada, todo mundo vê, eu estou andando, como eu te falei para você, eu já andei em 420 municípios dentro de Minas Gerais.
Então, bastante, hein?
Ótimo.
Metade dos municípios.
Metade.
E então, bom, quem já é deputado de algum partido e está sendo candidato à reeleição, no caso, tem mais acesso ao fundo partidário?
Ah, o partido tem.
O partido dá uma prioridade. Ele
dá uma prioridade, né?
Mas isso aí, o líder do partido que comanda?
Para te falar a verdade, a gente não tem acesso a isso.
Nem sabe direito.
É, o partido tem um presidente nacional.
Uhum.
Na verdade, é a chefia, né, Nascimento?
É o dono do partido.
É, na verdade, isso aí, os critérios eles lá resolvem, eu não tô aqui nem pra questionar isso. Sim. Eu aceitei essa...
Tem que jogar o jogo, né? Do jeito que é, né?
O jogo é aí, eu tô pronto pra disputar o jogo, eu vou ser eleito, pelo conhecimento que eu tenho, pela estrutura partidária que eu tô tendo, e pelo conhecimento, pelas proposta minha de governo, de atuar como deputado. Eu quero ser um deputado moderado. Porque o deputado, na minha opinião, ele se divide em dois, federal. Deputado federal, eu vou ser deputado pro Brasil todo.
Sim.
Certo? E eu vou ser deputado por Minas Gerais. Pro Brasil todo, eu tô ali para apoiar o governo, qual seja ele, nas coisas corretas, certas, que eu vivi fora do Brasil, que eu conheço a realidade. Eu, pode ser esquerda, direita, eu vou estar ali para apoiar o correto, o certo. Por exemplo, eu te falo, um programa social duradouro, conta comigo, que eu vou brigar por isso, porque o nosso país é um país de miserável. Às vezes você acha que nós estamos numa boa, não estamos numa boa. Tem 30, 40 milhões de pessoas passando necessidade. Na saúde.
Vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer um primeiro intervalo. E na sequência a gente volta e você já vai falar das suas propostas aí pelas áreas. São 9h19, a gente está conversando com o Goiano, ex-prefeito de Miduri e pré-candidato a deputado federal pelo Avante aqui em Minas Gerais. Depois do intervalo a gente continua. Se você que está nos ouvindo quiser mandar sua mensagem, DDD 35 999 70 0955. A gente volta já. Estamos de volta na rede, conversando com o pré-candidato a deputado federal goiano, ex-prefeito de Miduri, a Natália. Acho que é a Natália que está nos acompanhando aqui. Mandou bom dia. Hoje estou acompanhando a rede, meu brother está aí, né? É a Natália, vendo aqui pela foto. Natália, obrigado pela áudio. A Natália está onde? Está aqui em Miduri?
Não, está em Nova Lima.
Nova Lima. Natália, obrigado pela audiência. A Natália que foi secretária de saúde aqui em Miduri, né? No...
Isso, meu Deus.
Nos dois mandatos?
Um mandato e meio.
Um mandato e meio, né? Começou no primeiro e
com metade Daniel. Do Daniel não quis mais, aí assumiu a
Ela
Natália.
Ela assumiu. Bom, a gente estava falando um pouquinho sobre a situação da... Bom, vamos falar das propostas. O que, que o Goiano tem de proposta para o estado de Minas? Eu estou falando estado porque quem vai votar em você é o estado de Minas. Embora depois, se for eleito, você vai trabalhar...
Se for eleito, não. Eu vou ser eleito.
Sim. Você tem que acreditar nisso, mas...
Né? O jogo tá aí, filho. Eu tô disputando e eu tô correndo atrás e tem estrutura...
É
de
que
campanha.
Eu não posso falar aqui que você vai ser eleito. Você pode falar, mas eu não posso falar. Eu não posso falar, pessoal, você que está nos ouvindo, porque assim, a rádio, ela não pode de maneira nenhuma privilegiar nenhum candidato.
É,
então,
verdade.
A gente tem que tomar alguns cuidados, porque senão depois... Mas, Goiano, o que você tem de proposta para os nossos ouvintes aqui da rede da região? Se for eleito, o que você vai fazer?
Deixa eu te falar.
Saúde, vai, vamos começar pela saúde.
Eu vou expor minha proposta e... Você falou da nossa região.
Sim.
O nascimento da nossa... Vamos falar do sul de Minas? Eu vou te fazer uma pergunta. O que que mais gera emprego no Brasil hoje?
O agro.
Não.
Não?
O que mais gera emprego no Brasil, no mundo, é o setor de serviços.
Setor de serviços.
Certo? Nós estamos numa região tão abençoada. Se você pegar de Passa Quatro, a Carrancas, a Santo Tomé, Virgínia, Carvalhos, a Iruoca, turismo, o agro é importantíssimo, depois nós vamos falar disso,
uhum.
Qual deputado, é isso que eu te falo, o setor de serviço na nossa região, nós estamos, toda a cidade, Itamonte, Passa Quatro, Virgínia, Carrancas, nós precisamos trazer uma escola para cá. Tanto para o agronegócio, como para o setor de serviço. O setor de serviço é o mais importante do mundo. A gente está com a bandeira do agronegócio. Eu sou a favor do agronegócio. Eu vou lutar pelo agronegócio. Mas o que mais emprega, o setor diferenciado. Caxambu. Olha como está Caxambu, Lambari hoje. Você vê uma política nacional incentivando o turismo? Você não vê, Nascimento. Eu morei na Espanha, na França. São países que recebem milhões de turistas, que traz receita. Então nós precisamos, aqui na nossa região, incentivar o turismo, a volta do turismo para a nossa região. E junto com isso, você tem que fazer. A Iruoca vai pendir. Você parou para pensar, ô Nascimento, o potencial turístico do sul de Minas?
É grande, né?
Hein?
É muito grande.
Santo Tomé é uma cidade diferenciada. A Iruoca tem 2.500 vagas. Você sabia disso?
Não.
De rede hoteleira.
É bastante, né?
Muito. A Iruoca é um potencial gigantesco.
E como incentivar isso no seu plano?
Com leis fiscais para o cara construir uma pousada maneira,
uhum.
Uma escola de hotelaria, de turismo, que você vai criar o guia. Nós temos que investir na educação. Uhum. Quando eu falo turismo, é tudo. É igual quando eu vou falar do agronegócio aqui. Por exemplo, Tem município gigantesco. Virgínia tem um hotel de puta madre em Virgínia. Lindas Cachoeiras. Nós precisamos duplicar 395. Sabe?
Uhum.
São várias coisas. Nós precisamos. Hoje tem o asfalto ecológico. Você, Baipendi tem um potencial. Virgínia, Baipendi, Carvalhos, Carrancas. Tem 500 anos, cara, que nós vamos daqui de terra pra Carrancas. Tem 500 anos. Santo Tomé é uma cidade diferenciada nesse momento. Santo Tomé vai 30, 40 mil pessoas pra Santo Tomé, e de Cruzeiro pra Santo Tomé é terra. Por quê? Porque você vota num cara lá do Triângulo Mineiro, você vota num cara lá do Esquinho dos Infernos, e nós não temos um representante aqui na nossa região. Isso é força política.
A pessoa eleita hoje, da sua região, vai focar a região que, né, faz sentido. Né?
Nossa região tem 200 mil eleitores, não elege um vereador,
um deputado.
O último foi Adolfo Ferraz Caldas, em Caxambu. Caxambu teve seu auge. Como que se encontra Caxambu hoje? Desemprego, turismo fraco. Sabe? Então nós temos que criar política pro setor de turismo na nossa região. Parece que ninguém enxerga isso. Não tem uma proposta. Ah, o deputado me deu uma emenda. Pavimentar rua é importante. Saneamento é importante. Carro é importante. Mas o mais importante de todos é você melhorar a vida das pessoas. É emprego. É conhecimento. Só você ter um puta de um prédio marista. Qual deputado que veio aqui na minha gestão falou, vamos trazer uma faculdade para São Vicente, vamos trazer uma faculdade para Caxambu, vamos trazer uma faculdade para Lambari? Eu fiquei 8 anos de prefeito, eu apoiei deputado, outros deputados, porque não tinha um deputado da nossa região. Você tá entendendo?
Uhum.
O diferencial, qual o motivo que tem do cara de Carvalhos, que eu conheço Carvalhos, sei a situação de Carvalhos, sei a zona rural de Carvalhos, de Baipendi, não me apoiar? Temos que pavimentar as estradas rurais, nem asfalto não, hoje existe o PAVE, o asfalto ecológico.
É bem mais barato.
Bem mais barato. Uhum. E com isso, o cara vai ter acesso fácil à cachoeira. Porque no tempo das águas, aqui na época do verão mesmo, é tudo à tola.
Uhum. É todo ano igual, né?
E isso vem junto com o agronegócio. O agronegócio na nossa região está crescendo muito, 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 muito. Mas hoje não tem uma escola, não tem um curso para ensinar os caras a trabalhar. Porque hoje um cara compra um trator, uma colheitadeira, é 3 milhões de reais. Na nossa região vai ter falta de mão de obra logo, logo, logo. Por falta de conhecimento. Porque ninguém levanta essa bandeira. Sabe? É lutar pela nossa região. É ter representação na Câmara de Deputados. Aqui nós ficamos calados. A gente está bem. Nós podíamos estar num patamar muito mais, muito maior. Rapaz, Passa Quatro, Itamonte, Virgínia, Carvalhos, Airooca, Santo Tomé, Caxambu, Lambari. Outra cidade. Hoje eu olho para Andrelândia. Eu tô falando, sabe? Eu sei a realidade dos municípios. São Vicente está perdendo fábrica. Não é culpa do prefeito, porque deu um deputado que chegou lá na fábrica, lá opa, vamos ficar aqui. Hoje a moda é Triângulo Mineiro, é Sul de Minas, Extrema. Tudo é Extrema.
O foco tá tudo nessas cidades hoje.
Porque lá tem 10 deputados e a nossa região tem um. Quando apresenta um, o goiano é maluco. O goiano não tem chance de ganhar. Vocês vão ver se eu tenho chance de ganhar. Não tem. Porque eu vou na sua cidade e vou te falar a sua realidade. Entende?
Falar aí na cidade, o Anderson de São Vicente está perguntando se você vai fazer visita na zona rural.
Faço. Se ele me convidar, se eu tiver tempo, vou. E o Anderson é de onde?
Que eu falo, São Vicente.
É, mas qual zona rural? Qual
fala a tua região aí.
Fala a região, porque eu conheço. Eu conheço os serranos, eu conheço São Vicente, eu conheço o município de Andrelândia, eu conheço o de Passa Quatro, eu conheço o município de Carvalho, eu conheço o de Baipendi, Gamarra, Vale, São Pedro, os Cambau. Qual deputado que já foi lá? Eu conheço Sobradinho e Santo Tomé.
Tudo zona rural.
Tudo zona rural. Eu conheço a realidade. E o que eu te falo, aqui na nossa região nós precisamos brigar por duas coisas. E essa é bandeira minha, Nascimento. Eu vou transformar a nossa região. Que eu vou ser um deputado, que eu vou brigar.
Isso, e eu não tenho isso, papo. Isso eu acredito.
Tá? E outra coisa, e eu posso brigar porque eu não tenho um rabo preso. Não, eu não tenho um inquérito. Olha na internet a minha ficha, cara.
Deixa eu te falar uma coisa, Goiano. Já que você tocou nesse assunto, a gente está acompanhando um Brasil hoje que deputado não sou a favor das falas do Daniel Silveira, por exemplo.
Ridículo.
Mas, ele está erradíssimo no que ele falou. Porém, como deputado federal, assim como o senador, tem imunidade parlamentar para falar o que quiser.
Errado.
E agora? Aí a gente vê o Supremo que está mandando prender deputado. O que você faria sobre essa questão? Na questão da liberdade do parlamentar.
Deixa
no exercício da sua...
Você acabou de falar aí que você não concorda. Tudo na vida tem limite.
Sim.
Certo? O problema do Brasil, Nascimento, é que a gente não cumpre as leis. Lei no Brasil tem demais. Tem lei pra tudo nesse país. O problema tá aí. Aí um interfere, porque na minha concepção, os poderes não podem se misturar.
Não pode. Na Constituição tá assim, né?
Tá.
Que eles são.
Mas só também um cara não pode pegar um revólver e ir pra internet e falar que vai matar o cara.
Não.
Então, ficou um treco sem jeito. Eu acabei de falar pra você. Eu vou ser um deputado moderado. Eu sou a favor do correto. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Simone Tebet. Vai ter meu apoio. Dentro do que é correto. O Supremo, eu não posso optar muito, porque eu acho que ele faz coisa boa e eu acho que faz coisa errada.
Uhum.
Excede. E ele tem que existir.
Claro.
O Ministério Público tem que existir.
Sim.
Nós não estamos numa ditadura, nós não estamos num...
Uma anarquia, né?
Nós não estamos no Afeganistão.
É.
Então, o que está acontecendo hoje, essa polaridade de política, está fazendo muito mal para o Brasil. E eu penso que a política tinha que ser política. Bem feita, sabe? Lutar por melhores condições de moradia. Você não vê debate político? Você vê a esquerda contra a direita. Ninguém fala de um plano de assistência social longo. Ninguém fala de uma saúde longa. Ninguém fala do... Vamos defender um projeto nesse sentido, entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. Tem que ter limite. Eu, como eu tô aqui, eu vou ser deputado federal, eu tenho que ter limite. Porque tem muita gente que acredita naquilo que a gente fala. Você tá entendendo, Nascimento?
Uhum, uhum.
Então, a pessoa tem que ser ponderada, sabe? E eu penso assim. Eu não sou totalmente contra... E não sou totalmente a favor. Por exemplo, eu vou citar um cara aqui que pra mim é ridículo. Roberto Jefferson. Olha o passado do cara. Se fosse o goiano, que não tem nem um inquérito, Nascimento. Um inquérito. Não é processo, não. Um inquérito. O cara foi preso. Foi escambau. Sabe? E vai na internet e fala o que fala. Daniel Silveira. Tem 64 processos. E o pessoal vota. Então, o que é que eu posso fazer? Sabe? Então, eu sou assim, nem contra nem a favor. Eu sou a favor de ser. Tem que seguir a lei. E sou contra um poder da
multidão. Interferir no outro.
E isso está acontecendo hoje por causa da polaridade política. E vem também muito do chefe. Que às vezes. Não estou aqui para entrar nesse mérito. Mas às vezes. Fica
provoca.
Provoca, sabe? Isso não é uma coisa bacana. Bacana é você fazer uma política saudável, sadia, sabe? Lutar pelo interesse do povo. Igual eu tô te fazendo, falando da minha realidade no sul de Minas, sabe? É trazer escola, é trazer universidade, é gerar emprego, é gerar bem social para as pessoas. E nós temos condição de fazer isso no sul de Minas. Nós temos um potencial gigantesco. O agronegócio nosso está desenvolvendo a cada dia. Mas nós precisamos evoluir, nós precisamos acompanhar a evolução. Há 10 anos aqui em Minduri era trator de disco. Hoje é cada máquina bacana. Teve uma exposição, teve uma festa do agronegócio. Show de bola, parabéns. Só que nós precisamos acompanhar isso. E para acompanhar isso, nós temos que dar educação para os profissionais do agronegócio. São máquinas caríssimas. Você não pode pegar um trator de 500 mil e dar na mão de um cara que não sabe ler nem escrever. Sabe? O setor de turismo. Sabe? Nós precisamos preparar um cara que fala inglês, que fala castelhano, exatamente, que entra numa escola. Isso é política duradoura. Porque nós temos esse potencial. E a pessoa estudando, tendo escolaridade, o nível de vida dela melhora nascimento. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira do outro. Sabe? A nossa região, eu falo assim pra todo mundo, eu viajei por 400 municípios, ouvi casa de pau a pique, nem vídeo não fiz, porque eu não gosto de fazer da desgraça dos outros. Eu vi nego, entrei na casa do cara, fui no casa de uma senhora, numa cidade aí, eu não quis nem pedir voto, apoio, fui fazer uma visita, nem um vídeo eu não fiz. É uma pele, sabe? Pele de porco no fogãozinho a lenha lá. E só tinha um feijão pra comer. Renda dela, 200 e poucos reais por mês, com 5, 6 filhos. Casinha sem...
Essa é uma realidade que existe no país que pouca gente conhece, né?
É, porque você tem maneira de olhar pro seu umbigo. E a verdade, eu olho muito maior, sabe? Você tem que ampliar.
A gente precisa fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Goiano, ex-prefeito de Minduri, pré-candidato a deputado federal pelo Avante. A gente vai continuar conversando. Você que está nos ouvindo, pode mandar sua mensagem, pergunta aqui no 35 999 70 0955.